Bem, gente, ontem nós conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, nosso conterrâneo, Francisco Turra, que falava a respeito, é claro, da preocupação que existe com relação às atividades frigoríficas nesse momento em que a Covid-19 nos ameaça, né? Mas ao mesmo tempo falava também a respeito da importância de mantermos as atividades, afinal de contas nós estamos falando em produção de alimentos. Ele falava conosco ontem sobre uma reunião que estava agendada e até nos colocou aqui à disposição o nome de uma pessoa que nos falaria a respeito dessa reunião, e nós estamos com ela ao telefone, Sullivan Alves, ela que é diretora técnica da ABPA, e vai nos falar um pouquinho a respeito do que ocorreu ontem à tarde. O que nós sabemos, né, Sullivan, é que existe essa preocupação de que todas as medidas sejam tomadas para manter a segurança de todos e as atividades em andamento, né? Tudo certo? Bem-vinda à tua Rádio Alvorada.
Muito obrigada, Camila. Agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do que a BPA tem feito para orientar as suas associadas nas melhores formas de enfrentamento do Covid-19. Como você colocou, nós realizamos ontem a nossa segunda reunião para alinhamento e troca de experiências e aproveitamos a oportunidade para apresentar a nova versão do protocolo, na verdade é mais um guia de orientações às empresas, que traz ali todas as melhores práticas que nós temos buscado com referência internacional para que as empresas possam elaborar os seus planos de contingência, considerando as referências científicas que são confiáveis. Então, foi um momento muito interessante em que todas as empresas, nós tivemos um quórum de mais de 120 pessoas participando e teve uma oportunidade ali de boa troca de experiências, de dúvidas, para que nós pudéssemos harmonizar os conhecimentos.
Esse protocolo ele vai ser distribuído entre os frigoríficos? Como é que vocês pretendem fazer chegar até as empresas essas informações, que não são totalmente novas, né, Sullivan? Não. Na verdade, só reforçam verdade, o que já estava em andamento.
Que nós temos esse protocolo, ele já se encontra no site da BPA, na área técnica, e nós estamos aqui agora para subir a versão mais atualizada. São orientações de reforço, né, que a BPA tem colocado muito, é que o ambiente de frigorífico é um ambiente diferenciado, que já implementa há muito tempo as boas práticas de higiene que hoje a gente tem visto serem recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, pelo Ministério da Saúde brasileiro, como práticas de higiene que vão evitar o risco, né, diminuir o risco de contaminação pelo Covid. Então, todo frigorífico ele já tem em seus programas de autocontrole, uma série de boas práticas que são descritas e são avaliadas pelos serviços de inspeção também, que implementa ali uma série de ações de higienização, tanto do ambiente quanto da higiene pessoal. Então, só para fazer um paralelo, a gente tem visto muito hoje em dia essas orientações do Ministério da Saúde sobre como espirrar adequadamente, né? Evitar tossir e umas práticas de higiene que são muito já disseminadas e implementadas em ambientes de produção de alimentos. Então, o funcionário, né, colaborador das áreas produtivas, eles são já de longa data orientados sobre essas práticas de higiene, tanto higiene pessoal quanto higiene de manipulação dos produtos, né? Elas não são novidades. O que é mais novidade é que a gente tem buscado reforçar alguns aspectos de higienização em alguns ambientes e também buscado a ampliação, vamos chamar assim, de ampliação da monitoria da higiene de funcionários, da saúde dos funcionários, né, dessas áreas de operação, por exemplo, monitoramento da temperatura corporal, né? O monitoramento da status de saúde dos colaboradores, ele já é uma prática comum também, porque sempre se faz uma avaliação e afastamento quando necessário, de pessoas com estado gripal, com uma situação de doenças respiratórias, por exemplo, isso já é de praxe. Hoje a gente tem buscado em reforçar algumas medidas com monitoramento de temperatura, por exemplo, né? Fazendo isso antes mesmo das pessoas acessarem as dependências dos frigoríficos, por exemplo.
Tá certo. E até nós conversávamos com o Turra ontem e ele falava que muito se fala, por exemplo, em túneis de desinfecção. Isso chegou a ser cogitado nessa reunião? Como é que vocês veem essa ideia?
Sim, a gente tem visto bastante discussão, inclusive foi matéria de programas da TV. A gente tem visto a cada dia uma evolução e uma melhoria no conhecimento de uma série de práticas, né? Só para fazer um paralelo aqui, você deve ter percebido que inicialmente o Ministério da Saúde não recomendava o uso de máscaras e depois passou a fazê-lo, né? Então, a gente tem muito cuidado sobre aquilo que a gente diz que é definitivamente bom ou definitivamente ruim. Nós temos que estar abertos à evolução e novas descobertas. Mas, até o momento, a gente não tem uma comprovação da eficácia desses túneis de desinfecção. E, se usado de maneira inadequada, por exemplo, com produtos sanitizantes que não são adequados para contato com a pele das pessoas, pode também ser ruim para a saúde do colaborador. Então, a BPA ela não está recomendando a utilização desses túneis de desinfecção por uma série de razões, né? Pela falta de comprovação científica, pelo risco da utilização de produtos inadequados. A gente sabe que é uma aspersão sobre a roupa, né, das pessoas que estão chegando nos estabelecimentos. Isso pode sim, dependendo do produto que vier a ser implementado, ser útil, mas a gente não pode esquecer que a grande carga, né, de possível contaminação, ela vem das excreções nasais das pessoas, né, salivas também, salivação. Então, é algo que pode até colaborar, se trabalhar com sanitizantes adequados para esse tipo de aplicação futuramente, mas que ela tem uma aplicação com efeito muito de curta duração, né? Porque a gente sabe que exatamente o que se tem que evitar é o acesso a secreções que possam ser fonte de contaminação. Por isso, que o Ministério da Saúde tem orientado a utilização de máscaras essas que devem ser realmente de eficácia comprovada, de boa qualidade, para que evite-se com isso que espirros, tosses ou salivas que possam ser expelidas venham a contaminar, né, se essa pessoa estiver contaminada. É importante lembrar que nós temos buscado trabalhar muito com essa avaliação do status de saúde das pessoas, para que a gente evite a entrada de pessoas com qualquer sinal clínico, né, de doença, apesar que a gente sabe que o Covid ele também pode ser assintomático, né? Então, nós temos buscado a utilização de máscaras amplamente por todas as pessoas, não só nas áreas de produção, mas em todas as áreas, em todos os setores das empresas.
Esse nosso papo também, esse assunto, essa nossa pauta, ela surge porque bem pertinho daqui de Marau, em Passo Fundo, nós tivemos, né, um episódio em que uma planta frigorífica teve aí vários casos da doença, inclusive com mortes de familiares dos trabalhadores. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, só para se ter uma ideia, o Centro de Operações de Emergência e a Secretaria Estadual de Saúde também nos informa nos últimos dias que são pelo menos 10 plantas frigoríficas que estão sendo monitoradas. Todo esse trabalho também ocorre porque, no momento em que se fala em distanciamento social, né, dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa, isso às vezes é inevitável. Como é que vocês estão tratando esse detalhe, orientando os trabalhadores para que se mantenham quanto mais longe um do outro? Como é que é essa parte mais didática que vocês, como vocês estão lidando com essa parte mais didática de comportamento, né, entre os trabalhadores na empresa?
Camila, é interessante essa questão nessas cidades, porque A gente está comentando, né, sobre distanciamento social, e me parece que a cidade de Passo Fundo continua com estabelecimentos comerciais abertos, né? Não me parece que eles deixaram de operar, parece que a cidade está toda naturalmente com movimentação. Não sei se vocês têm essa confirmação, mas eu tive essa informação. Então, como nós temos um ambiente com uma quantidade grande de pessoas, a gente tem que ter esse cuidado, mas não podemos entender com isso que o abatedouro é uma fonte de contaminação. Uhum. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque nós temos visto como eu te comentei, nós temos buscado as melhores práticas, as melhores referências, e procurado também entender o que outros países têm feito. E a gente observa que todos eles reconhecem que, logicamente, o distanciamento ele é uma medida de prevenção importante, e que mais que, eventualmente, em algumas atividades, especialmente indústria, pode ser que isso seja impraticável, né? Você adotar distanciamentos muito longos, até porque você precisa facilitar o trabalho da pessoa também por questões de ergonometria, né? Então, isso não é uma particularidade do Brasil, nem das indústrias brasileiras terem essa dificuldade de colocar distâncias maiores do que aquelas que são necessárias para o processo produtivo. Então, por isso, a gente tem orientado a utilização das máscaras e, logicamente, máscara por si só não faria nenhum efeito se não houvesse todas as medidas de higiene que são necessárias, né? Então, nós temos trabalhado com orientação em três pilares. Antes de tudo, a higienização, a utilização de equipamentos de proteção e o distanciamento. São esses três pilares importantes. Nenhum vai ser isoladamente a solução para o problema do Covid, né? Uhum, uhum. Então, é logicamente que nós temos trabalhado e continuamos trabalhando, porque somos uma indústria essencial, com direito básico do cidadão de ter acesso a alimento, e por isso mesmo tem um decreto que manteve a produção de alimentos para as indústrias. E, logicamente, que todos os cuidados que nós temos que manter para evitar a contaminação dos nossos colaboradores, que é o nosso bem essencial, e, logicamente, a manutenção da produção de alimentos. Então, estamos tentando chegar a um equilíbrio da melhor forma de manter essa produção. E é logicamente que a gente tem observado regras, que são a exemplo da Secretaria, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, em que ela estabelece a possibilidade de ter um distanciamento menor quando o colaborador está equipado com máscaras de proteção bucofacial. Então, esse é o princípio que a gente tem buscado desenvolver. E, fora isso, orientação sobre distanciamento quando possível, não é só dentro da área de produção, a gente tem dado orientações para as pessoas que trabalham na área de produção, trabalham em outras áreas, não só para seus comportamentos dentro da própria fábrica, mas é muito importante que se passa fora da fábrica, né? Que está fora do controle da empresa, e a gente precisa muito que tenha esse compromisso do colaborador também sobre as suas ações e suas relações fora do ambiente de trabalho.
Tá certo, uhum, tá certo. Eu até ia comentar contigo, né? A vivência dessas pessoas, ela ocorre também fora das fábricas, né? Então, esses cuidados precisam ser mantidos também, não somente no ambiente de trabalho, assim como em outros locais onde ocorrem as atividades essenciais. Para nós finalizarmos, certamente a BPA, né, como a entidade que acompanha todo o trabalho da produção de alimentos, no caso, né, na produção de alimentos com base em proteína animal, está atenta a tudo que ocorre, né? Essa não foi a primeira e também não vai ser a última reunião, né, Sullivan? Vocês com certeza têm todo esse planejamento bem montado também aí internamente, né?
Exatamente, Camila. Nós estamos monitorando diariamente todas as referências internacionais para que a gente possa manter os nossos associados atualizados e, logicamente, que os próprios associados também fazem isso por si próprio, possuem profissionais com muita capacitação, estão constantemente, incansavelmente buscando melhorias em seus processos, e a gente tem visto também durante essa troca um altruísmo muito grande das empresas que sabem a importância dessa colaboração entre si, que é um trabalho que a BPA promove, mas que acontece porque as empresas têm essa boa índole, essa boa intenção de compartilhar. Então, isso é muito bacana de ver, é uma reunião inspiradora, poderia dizer, pelo que a gente percebe ali do interesse de ajuda mútua. Nós temos, sim, pretensão de fazer, logicamente que a gente espera que isso passe logo e a gente possa trabalhar com foco na produção de alimentos de qualidade, como a gente sempre fez, não só para os brasileiros, mas para mais de 150 países, né, Camila? Esse é um grande compromisso nosso.
Uhum. Bem, quero te agradecer, né, a dedicação desse tempo de conversar com a nossa equipe e nós sabemos, né, nós acompanhamos o trabalho da BPA desde que o nosso conterrâneo Francisco Turra assumiu a direção da entidade e sabemos que está em boas mãos, então também temos essa tranquilidade e sabemos que essas informações são muito úteis para nós aqui, para nos tranquilizarmos também. Muito obrigada, grande abraço e bom trabalho.
Muito obrigada, você é um prazer falar com vocês, estamos à disposição.